Bem-vindos ao Perdido nos Musicais, o podcast oficial da Broadway Meme.
Você pode ouvir este podcast no Spotify, Deezer e em outras plataformas de streaming.
E não deixe de acessar nossas redes sociais, Broadway Meme no Facebook e Instagram, e no Twitter, @BeWayMeme.
Também temos um grupo no Facebook chamado Broadway Meme Fórum, onde tudo sobre musicais acontece por lá.
Da Broadway ao Brasil, teatro e muito mais. Perdido nos musicais.
Sim, estamos de volta. Sejam bem-vindos à quarta temporada do seu podcast mais amado. Para mais um ano Perdido nos musicais. Aí,
Aê! Menino, quarta temporada já, né? Pensei que eu ia passar
nem
da primeira.
Mas,
e é engraçado que 2021, na metade de 2021, os musicais voltaram e de repente todo mundo queria um pedacinho desse podcast.
A gente, tem muito tempo que não grava um só de equipe, né?
Sim, faz muito tempo.
Verdade. Eu nem lembro de qual foi o último. E é
esse
muito gostoso
aqui é o retorno
fazer
às origens, né?
Verdade.
É o tempero da gente, sabe? É o nosso feijão com arroz. É isso. Tá ótimo como tá. Eu amo. Mas é isso mesmo, né, gente? Ano passado teve toda uma nova leva de musicais, voltando com o retorno do teatro, com as coisas se normalizando. E esse ano tem muito mais, porque promete muito mais coisas. Muitíssimos outros musicais pra gente aproveitar. Tá vindo de todo lado, a gente não sabe qual é qual, pra qual ir. A gente já tá, assim, pegando empréstimo com a agiota, né, pra comprar os ingressos.
Tá quase isso, gente.
Não é verdade?
O negócio...
Mas é isso, tem muita coisa.
Pra nós quatro aqui, nenhum de nós é de São Paulo, né? Então, pra nós quatro aqui, além de comprar ingresso, é passagem, hospedagem, é todo o pacote.
Não.
Sim.
Exatamente.
Não, o pessoal pra ver Chicago tá reclamando que tá pagando R$300. Eu tenho que pagar 1.300, porque é R$1.000 a mais da viagem.
Sim, exatamente. Inclusive, se alguém quiser me abrigar em São Paulo pra eu fazer uma... um final de semana musical em março, gente, eu tô aceitando, tá? Por favor.
Gente, bora fazer uma
verdade, por favor.
Alugar uma conta, passar pelo Brasil e levar todo mundo pra São Paulo.
Quatro amigas e um jeans viajante. Mas assim, como é de costume no início de cada temporada, a gente faz uma pequena listinha sobre o que vem por aí, né? E essa é a nossa listinha de 2022, a gente vai falar sobre o que 2022 aguarda aí pra gente, tá aguardando aí pra gente, e quais são os musicais que vêm pra aí, né? Então a gente fez assim, a gente fez um sensar em todas as redes sociais, a gente entrou de perfil em perfil de cada produtora, e a gente trouxe pra vocês uma lista fresquinha de tudo que vem por aí, ou não, né? Porque os calendários aí estão meio mudando, tá meio doido, mas enfim, é assim mesmo.
A gente torce pra que venha por aí.
Vem sim, tenho certeza, vem sim, entendeu? Quem é? A Omicron não vai passar aqui. Não vai.
Mas
todo
isso,
mundo
então,
tá vacinado, então vamos lá.
Com certeza, gente. Se preparem que a gente vai começar a nossa prospectiva de 2022. O que vem por aí, o que a gente vai aproveitar muito esse ano de musical. E pra isso, nós trouxemos aqui quatro pessoas muito ilustres, que não sei se vocês conhecem. Estamos aqui com o Dan. Dan, o que você espera dos musicais em 2022?
Ah, dos musicais eu tô esperando muito patrocínio, tá? Porque assim, a gente tá precisando, a Broadway tá precisando. Então bora lá, Time for Fun, patrocina a gente, esse podcast é maravilhoso. Entendeu? Pelo menos os ingressos grátis de boa, que eu tô esperando 2022.
A Manu também tá aqui com a gente. E você, Manu, quais são as suas expectativas desse ano?
Ai, gente, expectativa desse ano, eu queria ganhar na loteria pra poder assistir tudo que eu quero, sabe? porque cada vez que eu vejo que vai ter uma nova estreia, eu olho pra minha conta bancária e eu choro um pouco por alguns minutos, porque eu fico pensando, cara, eu nunca vou conseguir assistir tudo, que não tem condição. As estreias são muito espaçadas, pra quem não mora em São Paulo é um terror, você tem que escolher o que você vai ver, o que você não vai ver. Ai, mas vamos na fé, que eu vou ganhar na loteria. Aí a gente vai todo mundo.
Se Deus quiser, gente. E Brígida também tá aqui com a gente. E você, Brígida, conta pra gente quais são as suas esperanças do teatro musical deste ano.
Oi, gente, tudo bem? Então, eu ia falar primeiro que se a Malu ganhar na loteria, ela podia fazer, não sei, comprar um apartamento. Sede da BM em São Paulo, que ia sempre receber a gente. Eu acho que seria tudo.
Vou fazer isso.
Aí ia resolver acho que 85% dos problemas dos fãs de musical aqui desse grupo de ADMs da Broadway Meme.
Um QG da BM, né?
É, um
né?
QG.
Ia ser tudo.
Olha, uma proposta de negócio. A gente podia montar um hostel em São
só
Paulo.
Só pra musical?
Só pra quem é viajante pra assistir musical.
Sim,
é, exatamente,
sim, é
entendeu?
Verdade,
eu vou um
aí,
passo
ó.
À frente. A gente monta isso e a gente cria um reality show sobre fã de musical convivendo no mesmo local.
Putz,
sim, é verdade.
Eu não sei se ia
verdade.
Dar certo. Um monte de fã de musical passando vários dias seguidos juntos.
Ah,
eu
mas
não
tem
sei.
Que a
gente fala assim, olha, tu vem, tu se hospeda de graça, mas a tua imagem é nossa, entendeu? É que nem a Luana Piovani no BBB, é 10 anos de imagem.
O primeiro que gritasse Lin-Manuel, eu já ia ter a primeira treta já do
Rio. Melhor deixar tudo no off.
Mas eu espero... Bom, além da Manu ganhando na loteria, pra né, colocar isso no topo de prioridades, eu espero... mais turnês, assim, de musicais nacionais e internacionais, porque já que tá difícil ir a São Paulo, que pelo menos fique mais fácil receber musicais aqui em Belo Horizonte, porque tem muita gente fã de musical por aqui, e tá tendo pouquíssima coisa, sabe? Então, assim, eu sei que tá difícil, né? Tá tudo muito incerto ainda, mas tá rolando vários musicais nacionais bacaníssimos em São Paulo, algumas adaptações também, então eu espero que eles consigam fazer uma turnê por terras mineiras.
Ai, nossa, sim, por favor, tipo, eu acho que turnê, assim, é o sonho do fã teatro musical, sabe?
Sim.
Pelo menos nas 5 regiões, por favor.
Eu sinto que nos Estados Unidos, pelo menos, tem a Meca Broadway, né? Mas eu sinto que os musicais, eles entram muito em turnê, né? Então, é uma coisa que eu imagino que deve ser muito caro, não deve ser fácil. Mas é uma coisa que ainda tá faltando bastante aqui no Brasil, que eu espero que comece a rolar com mais intensidade. Mas, né, vamos ver, depende
verdade.
Aí do nosso governo também, né, que tá também. Difícil a coisa.
Sabia que esse negócio de tour eu vejo muito mais em produções nacionais mesmo, entendeu? Entrando em tour. Agora essas da Broadway, assim, acho mais difícil, né?
Eu acho que elas são muito caras, né?
E por fim, estamos comigo, quase que puxei um Venom aí, né? Jack, o host de hoje, que vai trazer vocês para essa nova edição, essa nova temporada do nosso podcast. Eu guio vocês, não tenham medo, não tem problema. Você é o Beetlejuice aqui do rolê. E como a Brígida falou, essa é a minha esperança para esse ano também, turnê. Gente, produtoras, escutem a gente sabe o que a gente está falando. A gente tem um podcast, vocês acham que a gente... ia ter um podcast se a gente não soubesse do que a gente já falou.
Meu Deus, Jack.
Confia em mim, eu tenho um podcast. É verdade.
Mas então, estão prontos para desvendar as perspectivas desse ano?
Vamos
embora. Prontíssimo. Não vou nem segurar minha língua.
Pois.
10
anos.
Não
sei quantos anos. 10. 10 anos desde a primeira temporada original em São Paulo. E agora o musical tá retornando pela T4F. A gente tá muito ansioso. Ela vai ser uma não réplica, então a gente não sabe o que esperar, porque não vai ser igual a Broadway. Como será que vai ser? A única coisa que a gente sabe é o elenco, que tá, gente. Marisa Hort e Daniel Boaventura retornando aos papéis de Mortício e Gomes, aprovadíssimos pelos gringos, então... claro que os brasileiros são os melhores, né? Nós temos
exatamente.
A Pamela Rossini como
bandinha. Linda!
Vocês gostam dela.
Eu a amo, ela é maravilhosa.
Gente, eu tinha um crush absurdo no Daniel Boaventura. Mas assim... eu, te... CD dele, gente. Um Mentira. CD. Quem ainda tem CD? Eu tenho um CD do Daniel Boaventura. Mas desculpa, Jack, era só esse parênteses mesmo.
Amiga, isso é muito a sua cara. Mas, porque é ópera e tal, acho que vai muito nessa vibe também, né? Mas eu compartilho o seu sentimento, porque eu estou em uma maratona também. De tapas e beijos.
Mentira!
E Daniel aparece como PC. E ele, de dentista, é a coisa que eu mais quero na vida.
Aquele jaleco branco, né? A imaginação vai longe.
Ele seria um bom dentista de Little Shop of Horrors.
Sim, é verdade.
Sim, sim, daria mesmo.
Fica aí no ar.
Daria mesmo.
Nós também temos Rafael Souza e Rodrigo Espinosa dividindo o papel de feioso. Bernardo Berro de Tio Fess, maravilhoso também. Charles Kaltenbacher, tomara que eu esteja pronunciando isso certo. Com o tropeço, Leandro Maia de vovó. E eles, são eles, gente. Kiara Sasso e Fred Silveira com Alice e Mal Binnick. Eles estão fazendo casalzinho, eles vão ficar lindos e eu tô muito ansioso pra ver como isso vai ser.
Essa escolha aí, realmente, acho que a T4F transcendeu, tipo assim, sim, a mente de titânio.
Sim. Com certeza.
Sim, exatamente. É. E sabe o que eu achei engraçado? É que ontem, se eu não me engano, a Kiara Sasso postou um story que tava simplesmente na mesa. Ela, Daniel Boaventura, Fred Silveira e a Marisa Hort comendo depois do ensaio.
Passa mal.
Então, assim, fica assim, gente. Eu falei, gente, metade do PIB do teatro musical numa mesa só. Entendeu? Então, assim, vai ser muito legal essa montagem aí. E eu tô chocado que faz 10 anos da última, faz, gente. Tô chocado.
Anos. Ainda era Teatro
Mas
Abril.
Mas é um momento muito full circle, né? É verdade.
Era Teatro Abril.
Eu tenho um mês pra arrumar dinheiro pra assistir. Sim. Pra conseguir ir pra São Paulo, gente, sério. Eu acho que vai ser incrível. De verdade, eu tô com muita expectativa pra Família Addams. Muita mesmo. E eu tô achando uma gracinha tudo que a T4F tá soltando, assim, as artes e tal. Eu tô achando até agora tudo bastante impecável, assim. E esse elenco estelar maravilhoso, né? Não tem nem o que falar. Então, assim, tô bastante ansiosa.
Eu posso mencionar também que eu tenho um crush tremendo no Dante Pacola, que é o Lucas dessa produção. E eu acho que ele e a Pamela vão fazer um casalzinho muito fofinho.
E o próximo da nossa lista é aquele que está sendo um dos mais esperados por todos, que é a versão brasileira do musical 13. Então vem aí, provavelmente no dia 26 de março, 13, o musical, com elenco e banda formado totalmente por adolescentes, né? É, 13, o musical, faz a sua estreia no Brasil, no espetáculo de Jason Robert Brown. Evan Goldman é um jovem que precisa lidar com os problemas típicos de um adolescente, fazer amigos em uma cidade nova, estar num colégio diferente e preparar para o seu bar mitzvah e lidar com o divórcio dos pais. Então, assim, quem nunca chorou vendo Ariana Grande cantando Opportunity, não sabe o que é ter um coração partido, gente. Porque esse musical é muito legal.
Eu nunca vi nada de 13, de 13, tipo, nada, tipo, zero coisas, tipo, na vida. Eu só sei que ele existe porque eu sei que a Ariana Grande fez, mas eu, tipo, nunca vi nenhum vídeo, foto, tipo, nada, zero. Tenho a menor ideia de como é a história. Zero, zero, zero.
É porque 13 só existe em umas filmagens muito cagadas. Muito, muito, muito mesmo, sabe? Então, assim, tu não encontra uma versão boa desse musical na internet, sabe? Parece que, tipo assim, ai, deixa eu pegar essa fita VHS aqui e filmar esse musical lá do último banco do teatro. Foi basicamente isso que eles fizeram. E é o único que tem. Então, assim, não tem legendado também, que dificulta o acesso, né? Mas, assim, o musical é muito fofinho, é muito legal. Tem umas musiquinhas muito boas, a abertura, né? O número de abertura é muito legal, sabe? Tipo, é o Ivan cantando que ele tá se tornando um homem e que ele não sabe o que isso significa, ele não sabe o que é ser um homem porque ele só tem 13 anos. E é muito legal, é muito divertido.
E vai virar filme, né? A Netflix vai fazer uma adaptação só com o elenco também, totalmente jovem. E a maioria das pessoas do elenco são novos, né? Não são atores mirins tão conhecidos assim ainda.
Eu acho muito legal, porque a Netflix tá aí servindo pra gente, né?
É verdade. Eu tô com a Manu também, eu sei pouquíssimo sobre o musical. A única coisa que eu sabia também é que ia virar filme pra Netflix. Também achei interessante que eu não reconheci nenhuma das crianças, assim, pelo que eu tinha visto. Eu acho legal também se apostar em filmes e trazer atores mirins jovens, né? Assim, jovens que eu falo que a gente não viu ainda sobre. Mas também não sei, não conheço. Às vezes eles já fazem, né, alguma coisa nos palcos e eu não tô sabendo. Mas a Netflix tá servindo muito, muito mesmo, pra quem é fã de musical e trazendo coisas com bastante qualidade. Então, fica aí a dica.
Então é isso, pessoal. O musical tem estreia prevista pro dia 26 de março no Teatro Arthur Rubinstein, em São Paulo.
É, esse teatro fica dentro do Clube Hebraica Paulista, se a galera não reconhecer de nome.
Eu acho muito metalinguístico um musical sobre um menino judeu, escrito por um compositor judeu, sendo encenado em um local judeu, com o nome de um cara judeu, então...
É. Bom, e saindo um pouquinho do Brasil, pra gente falar também das estreias que a gente vai ter na Broadway nessa temporada agora, né, que vai começar, a gente vai ter uma estreia que eu acho que é a mais esperada da temporada, acho que do ano, na verdade, na Broadway, que é o primeiro revival de Funny Girl. É a primeira produção que vai chegar à Broadway, quase 60 anos depois da produção original de 1964, Funny Girl, que virou um marco, né, com a interpretação da Barbra Streisand, tanto no teatro quanto no cinema. Foi um marco e as pessoas têm muito medo de como vai ser, porque foi tão icônico e tão marcante a forma como a Barbra interpretou a Fanny, que a gente não tem a menor ideia de como as coisas vão ser assim depois dela. E tem uma grande pressão, né, sobre os ombros dos atores, especialmente da atriz que vai interpretar a Fanny, que dessa vez vai ser a Beanie Feldstein, que vai fazer a protagonista Fanny Bryce. Ela que já fez filmes como Lady Bird, e ela também já fez Broadway, ela interpretou uma das meninas que trabalha na loja de chapéus em Hello Dolly, né? E junto dela no elenco a gente também tem o Ramin Kharimi, que vai fazer o Nick, a Jane Lynch de Glee, que vai fazer a senhora Rosie Bryce, e o Jared Grimes, que vai fazer o Ed Ryan. O roteiro foi revisado pelo Harvey Fierstein, que também revisou o texto quando a gente teve uma produção de Funny Girl em Londres, há não muito tempo atrás.
Isso só prova que a Broadway não dá valor para as grandes obras dela, porque, porra, 30, 60 anos sem revival de Funny Girl é dose, hein? Parece que o West End teve que vir anos atrás e falar assim: olha essa pérola que você tem aqui, brother, que você não tá usando.
O West End faz muito disso.
Que a Sheridan arrasou como Franny Bryce, e eu acho que isso só fez jogar mais buzz, assim, pra essa história incrível, assim, que eu acho que vai ter um revival maravilhoso aí.
Eu tô muito ansiosa, tipo, muito, muito, muito mesmo. E ele...
Nossa, a Benny é maravilhosa, né, gente? Pelo amor de Deus, eu sou muito fã.
Sim. E a gente não vai demorar muito pra assistir esse Funny Girl, porque as prévias, né, as previews dele começam agora, dia 26 de março, com uma estreia oficial, uma opening night oficial, em 24 de abril.
Eu tô muito ansioso e eu não conheço muito o trabalho da Benny no geral, mas eu assisti ela em American Crime Story e ela brilha muito, ela entra muito no personagem, então eu já confio nela 100%. Maravilhosa.
Eu conheci a Beanie em Lady Bird, na verdade, e parecia que ela tava brilhando mais do que... Como que é o nome, gente, da protagonista? Isso que me...
É o nome...
Não é Lady Bird? Diferente. Eu pensei que fosse...
Não, da atriz.
Não, tem a atriz que eu falo. É show. Como é
o nome dela, é difícil de falar.
É, esqueci o nome dela.
Mas é a que também interpreta. Ela fez Little Women.
A Little Women, sim, ela fez Mulherzinhas. É, eu acho ela maravilhosa. Mas é que em Lady Bird eu acho que a Benny se destacou muito, assim. Eu acho que ela tava ali pra mostrar o que ela veio. E de fato ela conseguiu, assim. Ela se lançou total. Ela dividiu mesmo a cena, ela transcendeu do que era pra ser só a... Sabe, a amiga da protagonista, que sempre tem, né, nos filmes e tal. Mas ela foi muito mais do que isso. Ela tinha pouco espaço de cena, mas deu pra ver que ela tinha muito talento. E acho que isso ficou muito claro, assim, porque depois ela só foi se lançando. E ela virou muito queridinha, assim, dos produtores, dos diretores. E eu tô muito feliz por ela ter conseguido esse papel. Eu até lembrei de... Eu não sei se isso é real, tá, gente? Se não for real, vocês me corrijam. Que ela não sabia quem era a Lea Michele. Isso é verdade? Teve esse rolê? Eu não lembro. Teve um rolê desse no Twitter.
Teve.
Mas eu não sei se é,
teve.
Se é um fato. Ou fake news.
Não, é porque assim, quando saiu a notícia que ela ia ser a Fanny Bryce, todo mundo já pensou direto na Lea Michele por conta do papel dela como Rachel Berry. Ela sempre disse que um dos sonhos dela era fazer Funny Girl e tal. E até mesmo dentro da série ela fez, né, a Rachel em Glee fez Funny Girl, fez um revival de Funny Girl na Broadway e tal. Então tem toda essa conexão da Lea Michele com Funny Girl e com a Fanny Bryce. E quando saiu que não seria a Lea, seria a Benny, todo mundo já pensou direto na Lea e na reação dela e tudo mais. E aí, a Lea, inclusive, ela comentou num post da Benny, dando parabéns, falando que ela ia arrasar e tal. E aí, em uma entrevista, perguntaram pra Benny, tipo assim, ah, você viu as pessoas falando isso? Ela disse, tipo, sim, eu vi, mas eu não tinha a menor ideia dessa história, sabe? Dessa conexão, assim, não me conhecia... Eu acho que quando ela falou que ela não conhecia, ela queria dizer, tipo, nunca conheci ela pessoalmente, nunca, tipo, troquei uma ideia com ela. Eu acho que foi mais nesse sentido.
Entendi. Ela soltou um I don't know her e pronto.
Exatamente.
Essa é a primeira protagonista da Benny na Broadway?
Eu acho que é.
É, eu acho que é também.
Que responsa, hein? Sim. Que responsa.
Bom, gente, o próximo musical que a gente vai falar é um musical que é muito querido por mim, que eu adoro. Que é tudo, assim, não só pelo Sondheim, mas porque realmente é um musical que eu tenho um carinho muito, muito especial. Que ele tem um mix, assim, de um romance meio dark e é uma história meio freak, muito... Sei lá, é tudo maravilhoso, tudo incrível. E é Sweeney Todd, que vai chegar... É outro musical que vai me levar à falência, porque eu com certeza vou querer assistir. Então, ele vai chegar em março. Quem vai trazer é a Núcleo Experimental. Vai acontecer no 033 Rooftop, de São Paulo, com Rodrigo Lombardi e Andresa Macei nos papéis principais. A direção musical é de quem, gente? Fernanda Maia. Eu acho que uma direção musical de Fernanda Maia já é um motivo mais que suficiente pra gente nem questionar. Pode ser qualquer musical, pode ser, sei lá, pode ser a musiquinha de um iogurte, qualquer coisa que seja. Você vai no musical, se é a direção musical de Fernanda Maia, você vai assistir. Então, assim, sim. E a direção é Zé Henrique de Paula. Então, eu não acho que tem nenhum motivo pra esse musical ser ruim, porque já é Sondheim. Já são as músicas do Sondheim. Já é uma direção musical da Fernanda Maia, que simplesmente, assim, não erra nunca. Então, a gente vai ter o Rodrigo Lombardi, que eu confesso que eu não sei como que ele é nos palcos, mas eu sei que ele é uma pessoa que ama muito musical, que estuda musical há um tempo. Eu sei que ele morou em Nova York, não sei se mora ainda. E ele estuda musicais na Broadway há bastante tempo. Eu sei que ele tá super empolgado pra fazer esse musical. Então, assim, pelo menos muita dedicação e estudo da parte dele, eu sei que a gente vai ter. E eu acho que quando uma pessoa se empolga pelo personagem e pelo musical, já é 70% já do caminho. O resto é talento, né? E aí a gente espera que dê tudo certo. Mas eu acho que ele vai fazer um bom papel. Tô bastante ansiosa pra ver isso nos palcos. Tô muito ansiosa, de verdade. É um musical que eu quero ver como que ele vai estar no palco, como que vai estar a cenografia, como que vai estar a versão das músicas. Eu quero ver tudo, assim. Então, eu tô muito empolgada.
E sem falar que é Núcleo, né? É Núcleo Experimental. Então, tipo, tem a... Tem essa chancela de qualidade aí do Núcleo, né? Que eu acho que vem por aí. E tem a dobradinha, Fernanda Maia e Zé Henrique de Paula, que a Brígida falou, que é o selo de qualidade aí do Núcleo, né, gente? Então, a gente só tá esperando coisa boa.
Sweeney Todd é o meu musical favorito do Sondheim. Eu já vi inúmeras versões, eu acho que já passou de 10 versões que eu já vi repetidas vezes. Eu gosto muito de todas as produções, e essa não vai ser exceção nenhuma. O elenco tá, assim, muito poderoso, sabe? Não só os principais, como o elenco de apoio também. Se bem que não é bem um elenco de apoio, porque todos os personagens são essenciais nessa história e criam esse quebra-cabeça maravilhoso que é esse musical, que eu tô muito ansioso pra ver. E é tipo, eu vou lutar muito pra poder ver isso ao vivo, mesmo não sendo de São Paulo. Eu vou a pé até o rooftop. Eu vou escalar até o top do roof pra poder assistir isso. Então, muito ansioso.
Eu acho que pra mim, o que me fez, além de ser Sondheim, que eu sou extremamente apaixonada, é uma direção de Zé Henrique de Paula, porque eu acho que ele tem uma visão de diretor que é muito única, sabe? Ele teve isso com Cometão em 2018.
Sim.
Ele teve isso com Assassinato para Dois, que estreou no final do ano passado em São Paulo também, que eu consegui assistir. E, cara, é muito único o trabalho dele. Eu acho muito inteligente a forma que ele consegue botar a história do papel. Tirar, na verdade, né? A história do papel e botar no palco. Então, eu tô muito, muito ansiosa, cara. Muito ansiosa. Eu quase fazendo a dívida pra ir na estreia, quando abrirem a venda de ingressos, tudo, sabe?
Vocês acham que vai ter lanchinho no meio do espetáculo? Porque eu acredito que Cometão teve, né? Tinha o barzinho.
Eu acho que é uma oportunidade que não poderia se perder. Não sei, em relação à pandemia, essas questões, né? Elas podem complicar um pouco. Mas seria muito interessante, porque a proposta do musical é meio que essa. Então seria divertido se tivesse. Mas se não tiver também vai ser compreensível. Mas eu fico imaginando que seria muito legal, assim, se tivesse. Com certeza.
As piores tortas de Londres.
Sim.
Então, e além disso, para finalizar esse mês de março, nós vamos ter um musical nacional maravilhoso, uma produção com roteiro original de Alan Oliver, vai ser trazida? É, trazida. Vai ser trazida pela Dagnus, que é Cindy, é ele, o musical, que é basicamente uma releitura do conto da Cinderela, que eu sei que a gente teve muitas, mas essa promete, porque ela atualiza a história para os tempos modernos e traz a Cinderela como um jovem sonhador, menino lá, assim, com brilho nos olhos, que tem a sua vida transformada após um garoto influente da sociedade promover uma grande festa. E no catálogo de músicas tem várias canções de divas pop versionadas por quem? Rafael Oliveira, do Musical em Bom Português, que fez Headers, que fez Naked Boys, que fez tudo de bom na nossa vida. E eu tô muito animado para esse musical, porque ele promete ser uma farofa bem bacana, né? Eu acho que a Dagmar sabe trazer musicais teen bem interessantes, bem divertidos, que ao mesmo tempo também faz você pensar um pouquinho. Então, eu tô com altas expectativas pra ele. Quero ver.
E falando de novo um pouquinho de Broadway, a gente vai ter a estreia em 6 de abril lá na Broadway de A Strange Loop. Esse musical que tem roteiro, música e letras do Michael R. Jackson, que venceu o prêmio Pulitzer em 2020 na categoria de drama, né? E conta a história de um usher, né? Um lanterninha do teatro, que é um jovem negro e gay, que é escritor de teatro, que tá lidando com seus pensamentos invasivos, os pensamentos tóxicos, enquanto ele tenta escrever um musical que é justamente sobre um jovem negro, gay, escritor de teatro, lidando com seus pensamentos invasivos, tóxicos, enquanto tenta escrever um musical, e assim vai. Por isso que é um loop eterno o musical. E ele fez muito, muito, muito sucesso quando ele estreou no Off-Broadway. Ele fez uma temporada curta, né, porque ele estreou em 2020, então ele acabou sendo fechado mais cedo por conta da pandemia, mas ele fez muito sucesso, além de ganhar o prêmio Pulitzer pelo roteiro, o musical também recebeu várias indicações no Drama Desk Awards, e também é um dos mais esperados um dos retornos mais esperados, assim, que a gente tem na Broadway, de um musical essencialmente novo, né? Porque Funny Girl acho que é o revival mais esperado, mas Strange Loop é o musical original que a galera tá mais curiosa pra ver como vai ser colocado num palco bem maior dos palcos da Broadway.
Bacana. Ele volta na categoria revival ou ele volta na categoria musical?
Musical original, porque como ele nunca foi pra Broadway, tudo que ele concorreu foi como Off-Broadway.
Entendi.
Eu acho que
legal.
Essa é uma oportunidade muito bacana do pessoal apoiar e dar uma força justamente para um musical original, porque tanto ouvimos críticas de que a Broadway hoje só tem adaptações, só tem filmes, etc e tal, e esse é um musical originalíssimo, que foi totalmente idealizado pelo Michael, que eu acho incrível, que promete muito, e eu tô muito ansioso para ver. Claro que eu vou ver no bootleg, porque eu não vou chegar lá em Nova York. São Paulo é até mais possível, Nova York é outra história, mas eu vou assistir o quanto antes tiver disponível, e eu tô muito ansioso e espero que tenha um cast álbum.
Bom, gente, agora o musical também veio cheio de novas notícias essa semana, boas notícias. Billy Joyce na Broadway a partir de 8 de abril. É, o Gasparzinho, mais 18, volta a Broadway. É, no Marx Teatro, com a volta do Alex Brightman com o Billy Joyce. É, gente, o Alex, ele é sensacional, né? Eu assisto os vídeos no YouTube em looping, assim. Eu acho ele incrível, eu fico indo e voltando, eu acho ele sensacional, de verdade. Eu acho ele, é como se ele tivesse nascido pra esse papel, eu fico chocada. Ele tem muita desenvoltura pra fazer, é, pra fazer o papel, enfim, eu acho ele incrível mesmo. É, eu não conheço muito da carreira dele fora do musical, mas ele, enquanto Beetlejuice, eu acho sensacional. E ele vai voltar para o musical na Broadway. Eu achei essa uma excelente notícia, porque Beetlejuice foi fechado meio que, né, é, de maneira meio abrupta e tal. Não foi,
às pressas,
é,
né?
Foi bem às pressas. Então, eu acho que todo ator merece de um bom encerramento de personagem. E eu acho legal que ele voltou, assim, para continuar nessa caminhada. É outro que, se eu tivesse dinheiro, gente, eu iria, neste momento, para Nova York assistir, com certeza. Acho que valeria muito a pena. Então, aos nossos ouvintes que estão em Nova York, não percam essa maravilhosa oportunidade. É, nós vamos ter um elenco, então, maravilhoso também. É, eu não sei, estou em falta aqui, em quem vai fazer a Lydia. Nós já temos o elenco completo?
Temos.
A Carrie Butler como Bárbara, David Justberg como Adam, Leslie como Delia, Adam Denheiser como o pai, a Dana como a Girl Scout, o Kevin Moon como o Guru Otto, e Dani Rutigliano como Max e Dan. Esses são o elenco que já fazia parte na versão anterior e que continua agora, em 2022, mas nós temos alguns nomes novos aí. É a Elizabeth Titter como a nossa Lydia, que antes era interpretado pela Anne Caruso. Nós temos a Michelle Aravena como a Miss Argentina e Zonia Love como Maxine Dean. Então, eu acho que tem tudo para ser maravilhoso, como sempre. É um musical que foi muito bem recebido, né, pela Broadway, muito, muito bem recebido mesmo. É um musical muito divertido, as pessoas riem do começo ao fim. Ele é muito gostoso, tem umas piadas assim bem, bem pontuais. Fala sobre um tema que é muito... que é muito espinhoso, mas de uma maneira muito divertida. Então, assim, é um dos meus musicais favoritos, com certeza. E eu acho que vai ser incrível.
E tem uma cenografia linda, né? Eu acho que a cenografia é demais, assim, do Beetlejuice.
Sim, isso sempre, não, e faz parte da nossa infância, né? A gente cresceu assistindo...
Sim.
Tem muitas críticas ao filme, né? Ao filme da Sessão da Tarde, mas fez parte da nossa infância, porque passava sempre... E igual você falou, realmente é uma cenografia maravilhosa. Eu acho tudo impecável, dos figurinos, de tudo. Muito lindo.
É,
sou doida pra assistir pessoalmente.
Ele é realmente um dos meus favoritos desses musicais modernos. Eu acho que, como a Brígida falou, ele traz um assunto que pode ser difícil, mas de um jeito muito bem humorado. Ele tem muitos acertos no roteiro, na comédia e nas músicas também. As composições do Eric Perfect são perfect. E... uma coisa que eu fiquei reflexivo é com essas novas adições ao elenco, né? Porque eu jurava que a Presley Ryan, ela voltaria como Lydia, porque ela era a substituta. E ela basicamente relevantou o musical no TikTok, né? Foi a responsável pelo hit do musical.
É verdade.
Mas acredito que ela deve estar em outros projetos também. A Sofia, eu já esperava que ela não voltaria. Fãs, por favor, não me ataquem. Mas, assim, já era de se esperar por causa dos B.O.s, né? Mas eu confio muito na Elizabeth. Eu não conheço nenhum trabalho dela, mas eu acredito que se ela tá ali, é porque ela vai entregar uma Lydia maravilhosa. E a outra coisa que eu fiquei reflexivo é que dividiram o papel da Miss Argentina. Antes era a Leslie, que faz a Delia. Agora são duas atrizes diferentes. Interessante, interessante isso.
Bora fanficar um pouquinho aqui. Vocês acham que o Beetlejuice está voltando para gravar um ProShot?
Certeza! Ah. Olha só, vou chegar aqui, momento fofocalizando. Olha só. Há um tempo atrás, saíram os rumores... Há um tempo atrás, deve ter o quê? Uns 6-7 meses. Isso foi antes de anunciar... Na verdade, pode ter sido um ano. Foi antes de anunciar oficialmente que o Beetlejuice ia voltar. Tinha saído um rumor... Não lembro onde foi. Não lembro se foi um Léo Dias da Broadway ou se foi esses Instagrams de tipo Demois, não lembro. Mas saiu um rumor de que Beetlejuice ia voltar. E ia voltar porque o HBO Max estava querendo gravar um proshot para botar no catálogo deles. Já a primeira parte já aconteceu. Beetlejuice já anunciou que ia voltar e com grande parte do elenco original. Falta só a segunda parte, que eu não acho nem um pouco difícil, porque Beetlejuice ganhou muito sucesso durante a pandemia, quando ele estava para fechar. Então eu espero que dessa vez Beetlejuice faça dinheiro e não feche tão cedo. E eu tenho certeza que eles vão gravar alguma coisa. Certeza, certeza.
Tomara, né? Porque eu pensei que ia vir aí em Waitress, mas até agora nenhum sinal.
Não, esse vai. Olha só, a Sarah, eu tenho certeza que a Sarah Bareilles não voltou. E ela teve um dia que ela tava gravando. Eu tenho certeza que ela não tava gravando à toa. Certeza, certeza.
Vamos lá, vamos lá.
Mas antes, não podemos esquecer de finalizar falando que vem aí, não sabemos quando, não sabemos onde, mas foi anunciado o Beetlejuice Brasil com a Kiara Sasso e o Alexandre Nero. Então, vamos esperar, né? Mas parece que tá vindo aí. Não temos notícias
bem,
novas, mas quando tiver...
Anunciado com a Kiara e com o Alexandre, mais ou menos, né? Eles estão no Versalic, mas a gente não sabe se eles vão continuar quando anunciarem oficialmente o espetáculo, né?
Sim.
É,
eu tinha até esquecido desse rolê, pra ser sincera. E realmente foi um susto na internet quando começaram a surgir. A gente já tava esperando tudo já, e resto do elenco e tal, como se fosse já uma coisa super certa, mas alguma coisa aconteceu aí que ficou meio mais.
Eu sei que está acontecendo. A produtora tá fazendo as coisas do musical, mas sobre elenco, quando vai ser, onde vai ser, essas coisas ainda estão incertas. Ainda não foi nada oficialmente anunciado.
Saindo da Broadway para o West End, eu, como a boa filha de Delta Nu que sou, estou muito feliz, porque 13 de maio, o musical Legally Blonde volta para o West End em uma produção dirigida por Lucy Moyes, a co-criadora de Six, e vai estrear em Londres no dia 13 de maio. Então, assim, todo mundo que é filha de Delta Nu saindo, estalando os dedinhos assim pro ar, entendeu? Porque vem aí. Não sei, não tenho informações do elenco, né? Não sei se a Sheridan volta para refazer esse papel, para fazer a Woods, né? Que eu acredito que não, mas assim, Legally Blonde tá aí e tá de volta, entendeu? Legally Blonde, o West End, ele tá jogando na cara da Broadway todas as coisas boas que eles têm que não estão aproveitando, entendeu? Porque assim, eu acho que já tá na hora de ter um revival de Legally Blonde da Broadway, né? Porque, enfim...
E já tá na hora de
já
ter um
Legally
Blonde do Brasil também. Por que que não aconteceu isso
com as
produtoras?
Vai ter uma montagem do Encena aqui no Rio.
Eu sei que o Legally Blonde, se eu não me engano, a Time for Fun tem os direitos do Legally Blonde, mas eu ouvi isso há muito tempo, tipo, há uns 5, 6 anos atrás. Então eu não sei se eles ainda possuem, entendeu?
Deve ter até vencido.
Mas até então, pode ter até vencido, né? Eu sei que o Wicked ainda é deles, então, né? Mas o Legally Blonde eu não faço ideia, tipo, mas é verdade, o produtor já tá na hora de ter um Legally Blonde aqui no Brasil. Porque, assim, é um musical teen, assim, incrível, sabe? É tudo que Mean Girls quis ser e não foi.
Não deixa o Felipe ouvir isso.
Aquele, né, que dá alfinetada em fã de Mean Girls. Mas, assim, a Legally Blonde é incrível, gente. Sério mesmo, eu sou filha de Delta Nu desde o dia que eu vi esse musical pela primeira vez, né? Sou muito grato a MTV por ter nos dado esse proshot numa época em que ninguém fazia proshot de musical. A MTV foi pioneira e fez.
É como a gente tava comentando
antes
da gravação, né? Legally Blonde, ninguém sabia o fenômeno cultural que se tornaria. Porque a temporada na Broadway foi curtíssima. Eu acho que não durou nem 2 anos, né? Mas teve esse proshot.
Durou 2 anos cravado.
Ah, sim. Mas aí teve esse proshot e hoje em dia... Pra onde você olha de escola de musical, de produção escolar, é Legally Blonde. Não tem pra onde correr. E um dos primeiros contatos de fãs de musical costuma ser o quê? Legally Blonde por causa do proshot. Então, realmente, não existe fã de musical que não conheça Legally Blonde. O legado continua. Então, amém.
Exatamente.
Amém.
E de volta ao Brasil, temos quem? Ela, West Side Story, que pode ter flopado nos cinemas, mas não vai flopar nos palcos. Porque a produção... há uma nova produção a caminho, o revival de Miller e Botelho, com Juliana Drude no papel de Maria e Beto Sargentelli no papel de Tony. Um casal de Romeu e Julieta modernos, entre aspas, dos anos 60, que vivem um amor proibido dentro de uma guerra de gangues em Nova York. Teve o filme agora, e, assim, Spielberg, coitado, né? Mas o Oscar tá aí pra revitalizar a força desse musical, que não teve a atenção que merecia com a bilheteria. A Adriana DeBose, era a Ariana, né? A Ariana DeBose tá indicada... Eu sempre chamo ela de Adriana. A Ariana DeBose tá indicadíssima ao Oscar, vai levar fontes, não foi preciso. E agora nós vamos ter esse revival maravilhoso que vai trazer para uma nova geração de fãs de musical essa história belíssima.
Eu tenho um carinho muito grande pelo West Side Story. Foi a primeira vez que eu vi um teatro musical no palco, foi o West Side Story, foi a versão da Bianca e do... Bianca Tadini como Maria e o...
Fred
Silveira como Tony. Então, assim, eu tenho um carinho muito grande mesmo, sabe? Frequentemente eu escuto novamente esse álbum, né? O álbum brasileiro. Que vazou a mesa de som, né, entre aspas. Mas, assim, eu tenho um carinho muito grande, sabe? Então, assim, eu só tenho coisas boas. Eu amo a Júlia, Beto Sargentelli, então, gosto pra caramba, sério mesmo. Então, assim, eu acho que tem tudo pra bombar novamente, sabe? Eu não sei se vai ser a mesma versão, né? Provavelmente vai ser, porque é Emily Botelho, né? Então, provavelmente vai ser a mesma versão das músicas e tal. Mas eu tô muito, muito afim de ver, porque o West Side Story foi um dos primeiros musicais a serem montados depois dessa retomada dos musicais, né? Ele foi um dos primeiros, então, assim... Então, você ainda via uma cenografia meio amadora, uma cenografia com corte de custo, né? Então, assim, eu quero ver se o West Side Story como vai ser. Eu quero ver a cenografia atual, quero ver a iluminação atual, quero ver o balé atual, porque naquela época a gente não tinha, assim, tanto incentivo, a gente não tinha bailarinos tão bons como a gente tem hoje em dia. Então, assim, eu tô bastante animado pra ver essa versão.
Eu também tô super animada, e é um musical... Eu fiquei sabendo recentemente que existe uma rixa entre fãs, assim, de... Não da parte dos fãs de teatro musical, mas da parte dos fãs de ópera sobre teatro musical. E quando o Teatro São Pedro começou a receber teatro musical, e não só óperas, teve uma certa rejeição daquele público mais velho, conservador e tal, que não queria que musicais fossem pra lá, porque era um ambiente... De arte erudita, de ópera e etc. Então, eu acho muito interessante que o West Side Story tá indo pro Teatro São Pedro, porque é aquele musical que une os dois lados, assim, tanto os fãs mais novos, quanto os fãs mais antigos, quanto um pessoal mais conservador, assim, da ópera mesmo, que curte teatro musical. Então, assim, é um momento que todo mundo dá as mãos e torce pelo sucesso desse musical, porque ele é muito clássico, né? E ao mesmo tempo é interessante porque a história dele em si, a gente chama de um Romeu e Julieta contemporâneo, porque foi uma proposta inicial do musical, né? Se você pensar que é uma briga de gangues, né, na Nova York, é um tema que você para pensar assim e fica tentando entender por que as pessoas gostam tanto. Mas é porque realmente é um musical muito lindo. As músicas são maravilhosas, as coreografias são incríveis. Eu acho que é tudo impecável. É um romance muito impossível de você não ficar babando, assim, tudo que acontece. É muito bonito e eu percebo que toca num lugar muito especial para as pessoas, especialmente as pessoas mais velhas, porque a primeira versão, ela meio que ficou, assim, aquelas músicas classiconas, assim, elas meio que embalaram muita gente, acho que muitos casamentos, muitos momentos, assim, românticos e tal. Então, as pessoas têm essas memórias, assim, da primeira versão do filme. Então, eu percebo que tem muita gente ansiosa pra esse musical que vai estrear no São Pedro, viu? E o São Pedro já é um teatro maravilhoso. Parece que você tá entrando, assim, num outro universo. Então é outro musical que eu adoraria aí se eu tiver oportunidade. É isso, sem falar na Julia, né, gente? Que tô muito ansiosa pra ver ela no papel também. Acho que tem tudo pra arrasar.
E é um casalzão da porra, né? Juliana Drews e Beto Sargentelli, assim, gente. Sim. Vai ser demais.
É, eu acho que é isso que eu ia falar. Eu tenho bode de West Side Story. Quem me conhece sabe que eu tenho um bode de West Side Story. Porque, ao contrário do que a Brisa falou, eu acho o casal principal extremamente sensual. Eu acho a Maria extremamente sensual. E eu acho o Tony extremamente sensual. Eu acho... Nossa, eu não consigo nem falar que eu acho eles tão chatos, tão sensual, que eles são extremamente apagados pelos coadjuvantes, que eu acho muito mais interessantes.
O Tony é um pamonha, né? Bora falar real.
O Tony é um pamonha.
A Maria é uma chata.
Ela só tem... Pra mim, ela é uma personagem de uma dimensão só. Eu gostei muito nesse remake agora que a gente tem em 2021 do Spielberg, porque por alguns momentos eu vi que teve uma mudança de roteiro que deu um pouco mais de corpo, né, de solidez pra Maria. Eu senti que eu gostei um pouco mais dela, só que aí ela teve que continuar seguindo o roteiro original, que eu acho que ela só faz burrice a partir do... depois que tem a morte... Do irmão, acho que ela só faz burrice a partir dali, e aí eu realmente desgosto dela. Mas por ter Juliana Drews e Beto Sargentelli fazendo um casal, eu acho que eu vai ter a, o que química. Eu vou fazer, vai fazer com que, vai ter a química, que vai dar uma coisinha a mais pra esse casal que eu acho tão coitadinhos.
Vai dar um balaco
vai,
bago.
Vai jogar uma pá de sal nesse casal sem sal, né?
É, vai dar um bom
temperinho
assim.
Aí.
Não, mas você tem razão, mano. Às vezes você quer sacudir o casal, você fala, meu Deus, vocês são muito otários, meu Deus, dá uma reagida. É. Mas eu falo, acho que as músicas que embalam o musical, elas são muito, muito bonitas.
São.
Aí acaba que, às vezes, você nem tá pensando no casal, assim. Você já tá pensando no crush, na crush, isso aí. Eu acho que é um musical realmente muito bonito. Todo mundo tem uma memória afetiva muito grande, assim, pelo musical. E eu acho que vai ser um sucesso no Teatro São Pedro. Assim, esperando.
E é uma curtíssima temporada. É uma temporada curtíssima. Então, tem que correr pra ver mesmo.
É verdade. E a bilheteria já tá aberta, né?
Já, os ingressos já estão à venda. Bom, e a gente também vai ter uma estreia 19 de julho, mas lá em Chicago, lá nos Estados Unidos, de uma adaptação musical de O Diabo Veste Prada. Né? Vai ser a adaptação do filme de sucesso, que foi um ícone do cinema... com a Meryl Streep e a Anne Hathaway, e a versão musical tem músicas originais do Elton John, da Shaina Taub, e vai começar os seus testes pré-Broadway, né, para ver como a audiência e os críticos vão receber a história e as músicas, lá em Chicago, com uma estreia prevista para 19 de julho. Era para ele ter acontecido antes, mas por conta da pandemia foi sendo adiado várias vezes, e por enquanto a data de 19 de julho está mantida, mas a gente não sabe se vai continuar. E no elenco a gente já tem confirmado a Taylor Eamon Jones como a Andy e a Beth Level como a Miranda. E uma curiosidade é que a Beth Level fez a Didi Allen original em The Prom, quando a gente teve The Prom na Broadway. E a Meryl Streep fez a Didi Allen quando a gente teve o filme de The Prom. E agora a gente inverte, né? A Meryl Streep foi a Miranda original no filme e a Beth Level vai fazer a Miranda no musical e futuramente na Broadway, porque a ideia do Diabo Veste Prada é fazer esses testes e ir pra Broadway na próxima temporada, provavelmente ali em 2023.
Vai ser o musical de filme desse ano, né?
Sim. Eu acho que tem que bater a cota.
Ele talvez pegue muitos prêmios. Vamos torcer, né? Porque tem as composições do Elton John e da Shaina Taub. E eu sou apaixonado na Beth Level desde The Prom. Então eu tô muito ansioso pra ver o que ela faz com a personagem da Miranda, que eu gosto muito também. E é claro que ela vai dar uns belts maravilhosos, poderosíssimos. Então eu quero muito boot. Já pode vir.
Ai, gente, eu tenho um super crush na Miranda também, eu tenho que falar isso. Eu e meus crushes. Mas eu tô também, acho que vai ser bacana demais. Tô bem ansiosa também pra ver mais. Mas você falou que foi adiado, né, Manu? Parece.
Por enquanto a data do dia 19 tá mantida. Mas aí já foi adiado várias vezes por conta da pandemia mesmo.
Entendi.
É. Eu lembro que esse musical ia sair, se eu não me engano, há uns 2 anos atrás, né? Que teve um ano que teve bastante filme musical. Teve Tootsie, teve Miss Doubtfire, se eu não me engano, né? Pretty Woman. Ele ia sair nesse mesmo ano também, mas aí adiaram, não foi? Foi até uma escolha segura, porque, né, tipo, não concorre com tanto filmezinho blockbuster e tal.
É, eu acho que foi algo sábio, porque aí ele pode ser, tipo, o protagonista da temporada, digamos assim. Então, bom pra
Sim,
ele.
É.
E falando em filme, e falando em livro, que virou filme, que depois virou musical, e que depois vai virar filme de novo, nós temos aqui o Matilda, que vai ganhar uma versão de filme, ou seja, vem aí, Matilda The Musical, The Movie, para a Netflix. Então, assim, ele tá previsto pra sair em dezembro, né? Então aí a gente já tem Matilda chegando no pack de Natal da Netflix. Então, assim, vai essa produção que a gente já sabe que tem alguns nomes legais. Como, por exemplo, a Emma Thompson, que vai fazer a Senhora Trunchbull. Eu acho esse personagem a cara da Emma Thompson. Eu tava até falando isso pro Jack quando a gente tava montando a pauta, não foi, amigo? Esse personagem é a cara da Emma Thompson. Então, assim, eu sou muito fanboy de Matilda, eu quero muito ver como é que vai ficar essa adaptação. Eu quero ver como é que vai ficar essas criancinhas revoltadas lá dentro da escola. Então, assim, Matilda é um clássico, né? Um clássico da literatura, é um clássico do cinema também, que ganhou um filme muito famoso. Chegou no West End, depois na Broadway, fez um burburinho, né? Então, assim, eu tenho certeza que esse filme vai ser incrível, vai ser muito legal. No elenco, a gente tem a Lashana Lynch como a senhorita Honey, a gente tem a Emma Thompson como a senhorita Trunchbull e a gente tem a Alicia Ware como a Matilda. Então, assim, esse elenco tá incrível e eu tenho certeza que esse filme vai trazer aquele calorzinho quentinho pro coração de todo fã de teatro musical. E se você ainda não viu Matilda, essa vai ser uma excelente oportunidade de você conhecer essa versão maravilhosa.
É um outro sucessinho de Sessão da Tarde, né? É um filme muito nostálgico. Também acho que a Emma Thompson é muito, muito, muito a cara, assim, do papel que ela vai fazer. Demais depois que eu a vi como uma vilã, né, em Cruella, então eu fico imaginando muito ela como diretora, muito mesmo. E é engraçado que 2022 parecia tão longe, né, gente, já esse ano. Eu tava super ansiosa, eu lembro que quando saiu eu fiquei, nossa, mas vai demorar muito, tá muito longe, e já tá aí. Então tô bem ansiosa também pra ver essa nova versão. E mais uma vez, Netflix entregando tudo pra gente.
Exatamente, né? Tô louco pra ver como é que vai ser essa versão de Revolting Children. Eu gosto quando sai um filme musical, porque a gente acaba ganhando novas versões dessas músicas. Então, tipo, versões repaginadas, né? Então, eu acho que vai ser muito legal.
E uma coisa que você tinha falado, Dan, que eu achei bem engraçadinha, é que você tinha dito que Matilda é meio que parte do pack de fim de ano da Netflix, né? E isso me fez lembrar de como Matilda, o musical, quando nasceu, era pra ser um musicalzinho de fim de ano, um musicalzinho de Natal. Só que aí tomou as proporções mundiais que teve, né? Começou a virar essa história épica, porque é um musical que eu diria que é épico, é muito bom, muito bem feito, muito genuíno. E que agora tá meio que nesse momento full circle, entre aspas. Então, tô ansioso pra ver.
Bom, e aqui no Brasil a gente ainda vai ter Grease, uma nova produção de Grease aqui no Brasil. Ela foi anunciada recentemente e a gente ainda não tem muitas informações sobre o espetáculo em si, mas ele tá pra estrear dia 17 de junho no Teatro Claro São Paulo e está com as audições abertas para todos os papéis. Então, se você é ator, se você é atriz, se você é artista e tá pensando em entrar nesse musical, mande o seu material pra fazer parte das audições, porque eles vão estar recebendo esse material só até o dia 25 de fevereiro. Então, corre no perfil deles no Instagram e não fica fora dessa.
Sim, eu tô louco pra ver essa versão de Grease. Eu vi a primeira versão no Brasil, mas eu vi no bootleg. E assim, ficou muito legalzinho, tá muito bacaninha, entendeu? A cenografia bonitinha. Eu tô louco, tô muito animado pra ver como é que vai ser essa nova versão.
Bom, gente, e a gente também vai ter uma ótima notícia, tem uma ótima notícia para quem gostou de Barnum ou para quem ficou muito, com muita vontade de assistir Barnum em São Paulo e não pôde assistir, porque ele vai entrar em turnê pelo Rio de Janeiro. Então, ele estreia no Teatro Casa Grande no dia 11 de março. O Murilo Rosa, ele volta no seu papel como Barnum e a Julia Andrews também como a cantora lírica Jenny Lind. Então, pra quem tiver interessado, é um musical maravilhoso. Todo mundo que foi assistir achou incrível, achou lindo. Tem números circenses maravilhosos. A Julia se dedicou super pra poder fazer essa cantora, que também tem muita... Tem uma participação muito ativa, assim, no palco. Não só como cantora, mas como bailarina também. Como essa atriz circense, né? Esse papel que ela desempenha. A gente tem números excelentes, assim, do próprio Murilo Rosa também. Então, não percam essa oportunidade no Teatro Casa Grande, no Rio de Janeiro, a partir do dia 11 de março.
E ela fica linda com aquela peruca loura. Ela fica lindíssima com aquela peruca loura.
Lindíssima. Ela que já é linda, ficou linda de peruca loura. Isso é verdade, gente.
A gente já viu que a Juliana Druz vai trabalhar esse ano, viu?
É verdade.
Graças a Deus.
Vai trabalhar esse ano.
Mas uma coisinha curiosa é que a Kiara, ela não vai voltar porque a temporada é ao mesmo tempo do Adams, né? Então,
sim,
a gente tá de olho pra saber quem vai entrar no papel que era dela, que é a Charity. É Charity o nome?
Isso, a esposa, sim, do Barn.
No espetáculo, então, atento.
E também a gente tem alguns musicais que ainda não tem data pra estreia, né? A gente tem aqui o Anything Goes Brasil. Vocês gostaram? Como eu falei, Anything Goes Brasil.
Bem gringo.
As audições para estar no SS American em 2022, elas rolaram a todo vapor em dezembro e Anything Goes estreia em São Paulo este ano. Mas aí a gente ainda não tem data, né? E também nós também ainda não temos informações como elenco, teatro, valores e etc. Mas vem aí!
E nós também temos Jovem Frankenstein, de Hilary Botelho, que não tem data de estreia, mas conta com um elenco confirmado de Marcelo Serrado, Maria Clara Gueiros, Totia Meirelles e Fernando Caruso, só os achos da comédia, assim, né? E a estreia estava prevista para dezembro de 2021, mas acabou não acontecendo. Então, a previsão é de que apareça em algum momento desse ano, né? Porque deve estar vindo aí. Não sabemos quando, mas vem aí.
Aquele meme, vem aí.
Bom, gente, e também uma coisinha meio diferente do que a gente costuma indicar aqui, mas a Karen Ascioli, que é a mesma diretora de O Pescador e a Estrela, ela vai estar com uma ópera infantil, que é uma proposta muito bacana, é uma ópera instalação. E ela vai estrear agora online. Ela estava no Teatro Oi, no Rio, mas ela vai estrear agora online no dia 17 de fevereiro e vai ficar em cartaz até o dia 5 de março. Então, assim, a ópera chama Bem no Meio, e é uma ópera infantil maravilhosa, muito, muito emocionante mesmo, daquelas que você chora do começo ao fim. É um texto muito delicado, é um texto muito, muito bonito, muito especial. A direção da Karen, ela é impecável. Pra quem assistiu O Pescador e a Estrela no CCBB, pode ver que realmente é um musical muito bonito. Então, eu super, super indico aí. Então, essa semana, dia 17 de fevereiro, é só vocês procurarem no Google Festival Internacional Intercâmbio de Linguagens. Tem o site www.fio.art.br e vocês vão poder assistir a ópera.
Perfeito.
E é gratuito, amiga?
Sim, é gratuito.
Ai, que legal.
Maravilhoso. Já vou correr pra pesquisar sobre isso.
Ah, vale muito a pena, é lindo. É sobre uma menininha que tem uma... Ela nasce com um buraquinho nas costas, que na verdade é uma asa. E assim, o musical é lindo, porque ele fala sobre deficiência, ele fala sobre várias questões, assim, que são temas que a gente não costuma trabalhar para criança, mas que são temas muito delicados e muito bonitos. E ela mexe muito com a imaginação. A Karen, ela tem esse estudo da imaginação infantil muito aprofundado, então é uma ópera que vai... E é ópera infantil, não é uma coisa que a gente escuta falar todos os dias. Então, sim, vale muito a pena.
Ai, adorei.
Ai, que legal. Também.
Então é isso, minha gente. Nós acabamos de ver todos os prospectos musicais que...
Todos!
Tô improvisando. Assim, no óbvio.
Todos!
Okay,
alguns! Aí batem na nossa
esse
porta dizendo...
Esse também é gordura.
Vão bater na nossa porta falando, você não falou esse musical aqui que vai fazer uma temporada de 2 dias neste lugar que não teve divulgação. É aí.
É verdade.
Você não falou dessa montagem de rage que tá acontecendo na escola tal?
É. Nós falamos agora de alguns dos musicais que vão agraciar os palcos esse ano. Nós estamos muito ansiosos pra tudo que a gente espera que a gente possa ver. A gente não sabe se a gente vai conseguir, porque realmente é muita coisa. Eu acredito que ainda tem muito mais que a gente também não conseguiu cobrir, talvez. Se tem algum musical que você sabe que vai estrear em algum momento, que você tá muito ansioso, conta pra gente, seja nos comentários do Facebook, do Twitter, do Instagram, que a gente vai ficar de olho e vai achar o máximo. Eu acho que é só isso que a gente pode fazer, a gente pode dar apoio moral pra você.
Inclusive, só fazer um adendo, Jack, se você tem algum musical que vai rolar na sua cidade que você sabe que vai acontecer e que a gente ainda não tá sabendo, se você quiser colocar na nossa agenda, manda pra gente pelo nosso e-mail, tem o nosso contato lá nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, pra gente adicionar na nossa agenda. A gente sempre coloca a agenda do mês nas nossas redes sociais, então pra gente poder ajudar também a divulgar a cena local de teatro musical.
Muito obrigado por estarem com a gente hoje, por presenciarem esse novo começo de temporada. Tem muita coisa boa vindo nessa temporada que vocês vão adorar escutar. Será que vem convidados por aí? Não conto. Será que vem Mas vem muita coisa por aí, então fiquem de olho e de ouvidos bem abertos, porque estamos mais perdidos do que nunca.
Exatamente.
Amei esse final, já que você pensou nisso agora.
É que ele solta essas pérolas, às vezes ele solta. Então é isso, pessoal. Não esqueçam de seguir a Broadway Meme nas nossas redes sociais, Broadway Meme no Facebook e Instagram, e no Twitter, @BioeMeme. E também temos um grupo chamado Broadway Meme Fórum, onde tudo sobre musicais acontece por lá. Então é isso. Espalhem pra todo mundo que o Perdido dos Musicais está de volta para uma quarta temporada incrível. Até semana que vem e tchau.
Tchau, gente.
Tchau, gente. Um beijo.